de Dorcas. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. Então, tendo lavado, a depositaram num quarto alto. E como líder perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram dois homens rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Levantou-se Pedro e foi com eles. Quando chegou, levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. Então, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. A ressurreição de Tabita, ou a ressurreição de Dorcas, está se referindo à mesma personagem. Tanto Tabita quanto Dorcas está falando da mesma pessoa. Tabita é de uma expressão que vem do aramaico, e já Dorcas é uma expressão que vem do grego. Porém, os dois nomes representam o mesmo significado, que é de um animal por nome de gazela. Ela era moradora da cidade de Jope, conhecida pelas suas excelentes obras, costumava dar esmola para aqueles que precisavam, ajudava os necessitados, fazia vestes, túnicas, tinha uma função parecida como de uma costureira e fazia isso com amor. Ela era discípula de Jesus. Obrigado, pastor. Moradora da cidade de Jope e era conhecida pelas suas excelentes obras. Tendo em vista que, naquele tempo, o governo não dava o amparo necessário para suprir a necessidade dos órfãos e viúvas, e você vai perceber que Dorcas, pela sua caridade, ela vai fazer túnicas e vestes para estar ajudando os necessitados. Naqueles dias, que dias eram esses? Dias difíceis. Ela fica doente. E o resultado da sua enfermidade vai levá-la à morte. De modo que você vai perceber que, quando ela morre, vão pegar o corpo e vão levar para um quarto alto. Alguém vai ouvir falar que Pedro está próximo à cidade de Lida. Pedro havia curado um homem por nome de Enéas, que estava 8 anos em cima de uma cama, paralítico. E os discípulos de Jesus vão mandar 2 varões para chamar Pedro. Pedro atende a petição, vai até a casa onde está o corpo de Dorcas, entra no quarto. Quando ele entra no quarto, ele tem a visão dessa cena. As viúvas que estavam chorando, carregando as túnicas e as vestes que Dorcas havia feito quando ela ainda estava viva. Pedro vai colocar todos para fora do quarto, vai ficar sozinho com o corpo de Dorcas, ele dobra o joelho, faz uma oração e libera uma ordem de comando: Tabita, levanta-te. Que é uma expressão parecida com o que Jesus usou nos evangelhos, chamado Talita cumi, menina, eu te digo, levanta-te. Após Pedro fazer isso, ela vai abrir os olhos, se assentar na cama, Pedro vai pegá-la pela mão e vai levá-la até os santos e as viúvas com vida. Isso que eu acabei de falar para você é um pequeno resumo do texto que está inserido no contexto do capítulo 9 a partir do verso 36, e existem algumas aplicações que são pertinentes para essa noite. Quantos querem ouvir? Digam glória a Deus. A primeira está aqui, quando a expressão do texto informa para nós que Dorcas era cheia de boas obras. Olhe para cá, por favor. Ela está cheia de excelentes obras. Ela faz vestes para ajudar os necessitados. Ela faz túnica para ajudar as viúvas. Ela tem frutos. Ela não precisa dizer aquilo que ela faz. O testemunho revela a sua essência. Os frutos mostram quem ela é. Ela é uma pessoa cercada com boas obras. Por isso que quem é, não precisa dizer quem é. Os frutos revelam quem você é. Jesus disse que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Pelos frutos o conhecer, a árvore não é conhecida pela forma que canta. A árvore não é conhecida pela forma que prega. A árvore não é conhecida pela maneira que toca. A árvore não é conhecida pela sua performance de púlpito. A árvore é conhecida pelos seus frutos. O testemunho revela o tipo de árvore que eu sou. Então, mais importante que aquilo que eu prego é aquilo que eu vivo. As minhas atitudes revelam o tipo de árvore que eu sou. Por isso, você não precisa ficar se justificando para os outros. Entrar na internet para mandar indireta para os outros. Entrar em Facebook para ficar tentando se defender. Na verdade, quem fala mal de você revela muito mais o caráter dele do que o seu. Porque enquanto alguns só sabem jogar pedras, eu só sei gerar frutos. Pelos frutos o conhecereis. Quem tem a necessidade de aprovação naquilo que fala é porque ainda não aprendeu a dar testemunho. Quem tem a necessidade de dizer aquilo que faz, de contar a caridade que faz, tirar foto porque está ajudando o mendigo, tirar foto porque está dando sopa para alguém, tirar foto porque está fazendo bondade para alguém, com a intenção de dizer, eu sou uma árvore frutífera, é porque não entendeu que mais importante que aquilo que você fala é aquilo que você vive. Ela é cheia de boas obras, de modo que ela vai ficar, vai passar por uma enfermidade, onde o texto vai dizer que aconteceu naqueles dias. Grita comigo, diga, naqueles dias. Não, nunca que isso é um grito. Um, dois, três, vai. Agora sim. Você vai observar que esses dias eram dias difíceis. Que dias eram esses? Dias de dor, de sofrimento. Naqueles dias, quer trazer para nós o sentido que ela está passando por um momento de dor. Dias difíceis, de dificuldade, de crise, de aflições. Mesmo ela sendo fiel a Jesus, mesmo ela tendo boas obras, mesmo ela tendo testemunhos, você vai perceber que ela vai passar por dias difíceis. Porque o fato de você ser fiel a Cristo não te ausenta de momentos difíceis. O fato de você ser fiel a Jesus não te ausenta de passar por dificuldades nessa vida. Aí você percebe que essa teologia mentirosa, aonde se prega que você não passa por aflições, não tem sentido para o tempo que nós vivemos. Porque Jesus disse que no mundo tereis aflições. Os dias difíceis fazem parte da vida. As dificuldades, as crises. Perceba a forma como Jesus orou pelos seus discípulos. Jesus disse, antes de chegar ao Calvário, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas peço que os livre do mal. Porque muitas das vezes Deus não vai arrancar o processo. Deus não vai tirar você do mundo. Deus não te arranca de certas situações, mas envia livramento dentro do problema. Deus não impediu Daniel de ser lançado na cova dos leões, Mas Deus não deixou os leões devorarem Daniel. Deus não impediu José de ser lançado na prisão. Mas Deus não deixou José morrer dentro de uma prisão. Deus não impediu Sadraque, Mesaque, Abidinego morrer dentro... Deus não impediu eles de entrarem em uma fornalha. Mas Deus não deixou as chamas consumirem esses homens. Deus não impediu Jeremias de ser lançado no calabouço. Mas Deus não deixou morrer no calabouço. Eu estou dizendo que muitas das vezes Deus não vai impedir a caverna, mas Ele vai enviar corvo para suprir a tua necessidade. Ele não vai impedir o deserto, mas Ele vai preparar uma mesa dentro do deserto. Às vezes Ele não impede a crise, não impede a luta, não impede o sofrimento, mas manda livramento dentro do processo. Ela é fiel a Jesus, fica doente. Mas você vai perceber que quando ela morre, as viúvas estavam carregando as túnicas e as vestes que Dorcas havia feito quando ainda estava viva. Isso aqui é interessante, porque ela está sofrendo, mas ainda viva. E mesmo passando por dias difíceis, ela vai fazer túnicas e vestes para as viúvas, de modo que elas vão lembrar das obras que Dorcas fez quando ainda estava viva. Pergunte para por quê? Ninguém quer saber. Pergunte por quê? Realmente, ninguém quer saber. Um, dois, três, vai. Por quê? Porque a minha dor não pode ser maior que o meu chamado. Reproduza isso para pelo menos três pessoas e diga: a sua dor não pode ser maior que o seu chamado. Diz: a sua dor não pode ser maior que o seu chamado. Não deixa a tua aflição te impedir de pregar. Não deixa o sofrimento te impedir de cantar. Não deixa as tuas lutas te impedirem de dar glória. Tá difícil? Tá. Tá sofrendo? Tá. Mas estou aqui para fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Não deixe o processo te impedir de exercer o teu chamado. Continue dando fruto. Continue pregando a palavra. Continue falando de Jesus. Por quê? Porque aquilo que você passa não é maior do que o propósito de Deus sobre a tua vida. Quando você entende que a sua missão ela é maior que a sua própria vida, você não para por causa de qualquer coisa. Jesus é o nosso maior exemplo diante disso. Ele está na cruz. Ele está sofrendo. Com espinhos na mão. Ele está em cima de uma cruz. O ladrão está do lado dele. E ele diz: ainda hoje estará comigo no paraíso. Jesus está mostrando para nós que a missão de se entregar era mais importante que a vida. Tanto que ele vai morrer por amor a nós. Há quem diga que importante na história é a vida de Jesus. Mas o importante não é a vida, é a morte. Por quê? Porque a morte nós temos remissão. Na morte nós temos perdão. Na morte nós alcançamos a graça. Jesus está mostrando que o propósito dele era mais importante que a própria vida. De modo que ele vai se entregar por causa do propósito. Eu preciso entender isso. Que a minha missão de permanecer, ela tem que falar mais alto que as minhas dores. Quando você entender isso aqui, você não para por causa de fofoca, você não para por causa de contenda, você não fica tristinho: ah, porque o irmão não me deu paz do Senhor, ah, porque eu fui no evento, ninguém falou comigo. Você não entendeu a tua missão, você não entendeu nem o propósito, você veio para o show, isso aqui não é show, isso aqui é culto, é lugar de adoração, é lugar de enaltecer quem merece a graça. Quando você entende que a missão é maior, você não para por causa de qualquer coisa. E, irmão, você precisa entender que antes da vida, Deus fez o propósito. Eita, Jesus, isso aqui é muito forte para a tua cabeça. Eu te provo na Bíblia que você só nasceu
por causa do propósito. Deus disse para Jeremias no capítulo de número 1, antes que você nascesse e fosse formado no ventre da tua mãe, as nações eu te separei para ser profeta. Eu te santifiquei para ser profeta. Em outras palavras, Deus estava dizendo, antes do teu nascimento, eu já fiz o propósito. Antes de você nascer, já tinha um plano separado para você. Antes do teu nascimento, Deus já tinha um projeto. Você só nasceu por causa do propósito. Você só nasceu por causa do projeto. Você só nasceu por causa da chamada. Está sangrando, continua pregando. Está sofrendo, mas continua pregando. Está doendo, mas continua pregando. Porque daqui a pouco vai vir teu pai, vai vir tua mãe, vai vir teu tio, vai vir tua família. Só quem crê, dá um glória para mostrar que está vivo aqui em Austin. Dorcas morre. De modo que vão pegar o corpo dela e vão colocar em um quarto alto. Grita comigo, diga quarto alto. Não, não, não. Eu sem microfone grito melhor que você. Um, dois, três, vai. Pelo amor de Deus, olha para cá. Isso aqui é profético. Por quê? Primeiro, o corpo não é colocado embaixo. O corpo é colocado num quarto alto. Porque tem coisas que não vai vir de baixo. Você não está aqui não, você está dormindo. Tem coisas que só vai vir do alto. Milagre vai vir do alto. Ressurreição vai vir do alto. Porta aberta vai vir do alto. Eu estou dizendo que aquilo que você veio buscar não vem da mão do advogado, não vem da mão do juiz, não vem da terra. O que você vai receber vai vir do alto. O texto diz que levam o corpo para dentro do quarto. Quarto é profético. Porque quarto fala de pelo menos duas coisas. Primeiro, intimidade. Segundo, quarto fala de oração. Exemplo, Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 6, que quando fores orar, fecha a porta do teu quarto. Por quê? Porque Deus, Jesus, está falando de intimidade, de oração. Perceba, Dorcas morreu. Qual é a lógica? A lógica é colocar o corpo na sepultura, preparar o cortejo, enterrar. Só que a Bíblia diz para nós que eles estão levando para o quarto. Porque enquanto a razão está gritando e está dizendo enterra, a fé está dizendo ora. Eu vou repetir isso aqui. Enquanto a razão está dizendo enterra, a fé está dizendo ora. Empresta a tua boca para Jesus e diga para pelo menos 5 pessoas, leve esse problema para o joelho. Diz, leve esse problema para o joelho. Leve essa guerra para o joelho. Leve essa luta para o joelho. Agora eu vou. Leve essa crise para o joelho. Leve essa dificuldade para o joelho. O diabo está dizendo, eu vou sepultar. A razão está dizendo, não tem jeito. A lógica está dizendo, já era. O ano acabou. A lógica está dizendo, não tem jeito para o teu pai. Não tem jeito para a tua mãe. Ele vai morrer naquele hospital. A razão está dizendo, acabou. Jesus está dizendo, fecha a porta do teu quarto. Coloca o joelho no chão. Porque vai ter milagre dentro dessa casa. Levanta a mão que eu quero liberar uma palavra para cá. Ah, levanta as duas, quem tem juízo nessa noite. Porque aquilo que você precisa não vai vir de baixo, vai vir de cima. Te prepara para viver um milagre dentro da tua vida. Quando o homem diz que não, a fé está dizendo, vai ter milagre. Quem pode aplaudir dando glória ao nome dele? Tem alguém dizendo sepulta. Tem alguém dizendo está morta. Tem alguém dizendo não tem jeito. Tem alguém dizendo o ano acabou. Mas eu não gosto de ficar profetizando para o próximo ano. Eu vou profetizar para esse ano. Não tem mais. Eu não vou profetizar para esse ano. Eu vou profetizar para agora. Para nesse momento. E quem tem fé para receber, que receba. Ainda que entre no hospital, ele não vai morrer. Vai ressuscitar. ela morre, os discípulos vão mandar dois varões para falar com Pedro, para interceder por Dorcas. Quantos varões?
Dois.
Não, você está na cantina. Quantos varões?
Dois.
Dois varões vão interceder por Dorcas. Isso aqui é interessante, porque Dorcas não pode orar por ela mesma. Morto não fala. Morto não se manifesta. Morto não diz nada. Como ela não pode orar por ela mesma, você vai ver dois varões saindo para falar com Pedro, para interceder por Dorcas. Aí Deus falou comigo: se cerque de amizades que possam orar por você quando você não tiver mais força. Se cerque de relacionamentos que possam orar por você quando você não tiver mais força, quando você não tiver força para orar, quando você não tiver força para clamar, quando você estiver cansado, desanimado, querendo não vir mais para a igreja. Se cerque de pelo menos um amigo que possa dizer para você: hoje eu não vou ficar batendo papo no WhatsApp, hoje eu vou passar a madrugada orando, eu vou jejuar por você. Você vai sair dessa cama, você vai levantar. Amizade verdadeira não é aquela que te chama para fumar maconha. Você está me ouvindo? Amizade verdadeira não é aquela que te chama para cheirar cocaína. É você que está aí atrás, você está me ouvindo? Amizade verdadeira não é aquela que te chama para o boteco, para você ficar bebendo e correr atrás da menininha. Amizade verdadeira não é aquela que te leva para o mundo. Amizade que vem de Deus é aquela que te leva para o altar. Eu gosto desse tipo de amizade que liga para você e diz: amiga, vamos para o culto hoje. E você fala: estou desanimada, não quero ir, não estou com vontade. Aí ela diz: para de ser besta, menina, vamos para a igreja, eu já estou na tua porta. Eu gosto desse tipo de amizade que liga para você e diz: amiga, vamos para a igreja hoje, vamos embora para o Transforme. Aí você fala: vou não, eu não tenho carro para ir, não tenho dinheiro nem para pagar Uber. Ela diz: tem problema não, eu te busco, te levo em casa e ainda pago o lanche depois do culto. Eu gosto desse tipo de amizade que liga para você e diz: amiga, vamos para a igreja. Aí você diz: ah, não dá, eu não tenho roupa, eu não tenho sapatinho, eu não tenho sainha, não dá para ir para a igreja hoje. Ela diz: menina, não tem problema, eu tô com um conjuntinho aqui para você, a gente vai para a igreja, porque o diabo vai cair por terra. Eu gosto desse tipo de amigo que liga para você: amigo, vamos para o culto hoje. Ah, eu não quero ir não, eu prefiro outra coisa. Aí você fala: não, vamos para a igreja, larga esse futebol, larga esse tempo aí na internet, vão para Jesus. Você está perdendo tempo na presença dele. Ele te dá aquilo que você não tem, ele faz aquilo que você não pode, ele resolve aquilo que você não resolve. Alguém acredita nessa palavra? Pedro entra no quarto. Quando ele chega no quarto, ele recebe a petição dos dois varões, vai até a casa onde está Dorcas. Quando ele chega lá, o texto diz que ao redor do corpo de Tabita, ou Dorcas, estavam as viúvas chorando, com as túnicas e as vestes que Dorcas tinha feito quando estava viva. Isso aqui é interessante, porque Dorcas morreu. Isso aqui é interessante, porque Dorcas se foi. Mas tem alguém que está lembrando das túnicas que Dorcas fez quando estava viva. Ela morreu, mas as obras ficaram. Ela se foi, mas os frutos permaneceram. Gente, isso aqui é evangelho. João capítulo 15, verso 16: não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e os vossos frutos. É intenção de Jesus fazer com que os meus frutos permaneçam, é desejo dele fazer eu frutificar. Toda árvore que não dá fruto, ele corta. Não é só aceitar Jesus como Senhor, é frutificar. é fazer a obra, é dar frutos, é crescer. Eu não entendo de alguém que vem para Jesus, mas não tem vontade de frutificar. Ah, me deixa aqui no meu cantinho, eu vou ficar sentado no banquinho, vou sentar na cadeirinha, não vou fazer nada. Foi para isso que Jesus morreu? Só para salvar você? Jesus quer salvar teu pai, Jesus quer salvar tua mãe, Jesus quer salvar teu primo. Sai para dar fruto, rapaz! Pergunta para esse irmão, vai dar glória ou vai engolir seco mesmo? Pergunta. Eu não entendo alguém que sai de uma igreja e não frutifica. Eu não entendo alguém que fica numa igreja e quando sai, não deixa frutos, não deixa obra. Ele vai embora e não frutifica. Cada ano ele fica numa igreja diferente. Ele não germina, ele não cresce. Guarda essa frase. Não saia do lugar que Deus te colocou sem antes dar frutos. Não, você fingiu que ouviu. Eu repito a frase. Não saia do lugar que Deus te colocou sem primeiro dar frutos. Frutifica. Dê frutos. Para com esse negócio de querer ir embora sem antes deixar um legado. Você precisa deixar frutos. Eita, Jesus. Você precisa construir um legado. Ah, porque eu vou largar minha liderança. Ah, porque eu vou largar meu ministério. Antes de você sair do lugar que Deus te colocou, frutifica. Deixa um legado. Deixa frutos. Deus não te traz só por trazer. Ah, porque Deus me levou para aquela igreja, porque eu preciso ser tratado. Ok, você vai ser tratado. Mas depois que Deus te tratar, Ele vai te usar para tratar de alguém. Pergunta para esse irmão, vai dar glória ou vai fingir que não é contigo mesmo? Pergunta. Vai dar frutos. Frutifica na tua igreja, frutifica na tua liderança, frutifica no teu ministério. Para com esse negócio que vai sair da igreja. Ah, porque está cansado, ah, porque é muita luta. Aí no primeiro vento vai embora. Não cria raiz, não aprende a dar fruto. Ah, porque está uma luta, está uma dificuldade. Luta era quando você estava indo para baile. Luta era quando você passava a noite inteira fumando maconha. Luta era quando você estava com a cara cheia de cachaça. Agora Jesus se transformou para dar fruto. Alguém pode dar um grito de glória dentro dessa casa aqui? Frutifica. Para de querer abrir mão daquilo que Deus te deu sem antes frutificar. Deixa frutos. Deixa um legado. Deixa as tuas obras por onde você passar. Hã? Deus jamais vai te tirar de um lugar sem primeiro fazer com que esse lugar fique melhor. Eita, Jesus. Deus não te tira para o lugar ficar pior. Deus te tira para ficar melhor. Esse negócio que você quer sair, entregar a liderança, entregar o ministério, e está dizendo, não tem quem canta, não tem quem prega. Eu vou embora, vou deixar da forma que está mesmo. Ah, só tem eu tocando lá. Pastor, só eu faço guitarra lá. Pastor, só eu que toco, só eu que prego. Pastor, eu vou embora. Vai embora. Você está fora da direção de Deus, meu filho. Não saia de um lugar sem antes deixar um legado. Pergunta para esse irmão, vai dar glória ou vai morder a língua? Pergunta. Deixa um legado. Deixa frutos. Germina. Eu te provo na Bíblia que Deus trabalha com legado. Quando Deus levantou Moisés, Israel foi liberto do Egito. Passou pelo mar, atravessou o deserto. Na montanha Deus falou, para Moisés. Porque agora quem vai continuar é Josué. Josué continuou o legado de Moisés. Através de Josué, Deus vai derrubar os muros de Jericó. Deus fala para Josué que chegou o tempo dele parar. Quando ele para em algumas cidades, Deus levanta juízes. E os juízes vão continuar aquilo que Josué havia começado. Por quê? Porque Deus não te tira de um lugar para ficar pior. Deus não te substitui para ficar pior. Tudo que Deus faz é para crescer. Só quem recebe, dá um glória aqui dentro dessa casa aqui. Frutifica. Quais os frutos que você tem deixado na vida dos outros? Quais os frutos que você tem deixado no teu trabalho? Olha para cá, deixa eu fazer uma pergunta para você. As pessoas sentem saudade de quando você vai embora ou sentem alívio pela sua ausência. Ninguém dá glória, ninguém dá aleluia, foi todo mundo embora, que a mensagem bate. As pessoas sentem saudade porque você foi embora, ou sentem alívio da tua presença. Você está levando tempestade para as pessoas, ou você está trazendo paz para as pessoas? Você precisa dar frutos. Qual herança que você está deixando para os teus filhos? Qual legado que você está deixando para os teus filhos? Uma casa? Um carro? Isso é muito bom. Se você tiver condições, faça. Só que a maior herança que você pode deixar para o teu filho é amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Um teólogo americano escreveu uma frase interessante. Ele disse: se você formou o teu filho em médico, se você formou o teu filho em advogado, se você formou o teu filho numa profissão, mas não ensinou a ele temer ao Senhor, a tua missão não foi cumprida. Por quê? Porque o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Isso aqui é interessante. Porque Dorcas faz excelentes obras com uma agulha. Para estremecer esse lugar, você vai gritar agulha. Um, dois, três.
Agulha!
Não. Um, dois, três, vai!
Agulha!
Não. Um, dois, três, vai!
Agulha!
O instrumento de Dorcas é pequeno. Mas as obras que ela... instrumento que Dorcas está utilizando é só uma agulha. Quase não dá para ver. Quase não dá para enxergar. Instrumento pequeno que vai impactar uma cidade inteira. Isso aqui é interessante. Porque com coisa pequena, ela está fazendo obras grandes. Porque Dorcas entendeu qual era o seu chamado. Quando ela entende o chamado, ela não fica brigando para ter outros títulos. Vai dando aleluia a Deus aí. É entender o chamado dela. E ela não fica brigando para ter outros títulos. Olha para cá, não perde atenção não. Você vê no texto Dorcas querendo ser apóstola? Você vê no texto Dorcas querendo ser profetisa? Você vê no texto Dorcas querendo simplesmente ser evangelista? Não, vou perguntar de novo. Você vê no texto Dorcas querendo ser apóstola? Você vê no texto Dorcas querendo ser profetisa? Você vê no texto Dorcas querendo ser diaconisa? Ela está querendo apenas costurar. E aquilo que ela faz vai impactar uma cidade inteira. Porque ela entendeu qual era o chamado dela. Porque tem gente que acha que obra de Deus só faz em cima do púlpito. Eita Jesus, você está dormindo aí atrás. Tem gente que acha que ministério é estar em cima com o microfone na mão. Dorcas não está brigando por púlpito. Dorcas não está triste porque não tem oportunidade na igreja. Dorcas entendeu, já que não dá para ficar em cima do púlpito pregando, eu vou pegar agulha, vou costurar e vou fazer a obra de Deus. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser profeta, nem todo mundo vai ser cantor, nem todo mundo vai tocar nessa noite. Mas todos que estão aqui serão servos. Você não ouviu isso não? Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser pregador, nem todo mundo vai ser profeta. Mas todos que estão aqui serão servos. Pergunta para esse irmão, vai dar glória ou vai esperar o microfone? Pergunta. Vai usar a tua agulha, vai costurar, vai trabalhar na obra, vai fazer, vai trabalhar para Jesus. Tem gente que se não tiver microfone não tem ministério, se não tiver no púlpito não canta. Ah, porque o pastor está tentando abafar meu ministério, o pastor está tentando calar minha voz, é uma perseguição dentro da igreja. Ah, porque estão tentando me abafar, porque eu não tenho oportunidade para cantar. Minha filha, vai cantar no trem, vai cantar na rua, vai cantar em casa, vai cantar no teu trabalho, faz a obra de Deus. Pergunta para esse irmão, vai dar glória ou vai entalar mesmo? Pergunta. Vai dar glória ou vai uma glória? que está mudando uma cidade inteira. Tem gente que com uma agulha serve a Deus melhor do que eu estou pregando. Eu vou repetir isso. Tem gente que servindo uma água serve com mais excelência do que a forma como eu estou pregando. Tem gente que está preocupado em fazer 20 coisas dentro da igreja. Só que Deus não está preocupado com as coisas que você faz, mas com a maneira como você faz. Eita Jesus! Deus não está preocupado com a quantidade de coisas que você faz, mas com a excelência daquilo que você faz. Qualidade, excelência. Sirva a Deus com uma agulha. Alguém está me ouvindo aqui? Diga amém. Nem todo mundo tem chamado para ser pastor. Tem gente que Deus chamou para ser costureira. Então seja costureira. É por isso que tem igrejas doentes em nosso meio. Da gente vendo pessoas que não são capacitadas para ser pastor na igreja. Aí está matando gente. Porque Deus chamou o cara para ser empresário. Mas o cara quer ser pastor. Eu sei que Paulo diz que quem deseja o episcopado, boa coisa deseja. Mas entenda, chamada, não sou eu que quero, é ele que me escolhe para o propósito. É chamada. É vocação. Se Deus te chamou para ser jogador de futebol, seja jogador de futebol. Se Deus te chamou para ser cabeleireira, para cuidar da beleza, seja cabeleireira. Glorifique a Deus com o teu instrumento. Fica na direção que Deus te colocou. É por isso que você não vê Dorcas competindo com gente do ministério. Porque quem entende o seu chamado, não compete com o chamado do outro. Isso aqui é muito forte para a tua cabeça. Quem entende a sua vocação, não fica competindo com a vocação dos outros. Porque entendeu qual é a chamada, entendeu qual é a vocação, entendeu qual o ministério. Tem outros que Deus chamou para ser empresário. Seja empresário, faça negócios, pregue o evangelho na tua empresa. Tem gente que Deus chamou para ser professor. Expulse essa ideologia maléfica das escolas. Pregue o evangelho. Olha para cá, o reino de Deus não está em quatro paredes. O reino de Deus está dentro de você. Agulha pequena que faz obras grandes. Pedro entra no quarto, vê as viúvas chorando, e o texto diz, mas Pedro faz sair todas. O texto diz, mas Pedro faz sair todas. Ninguém falou, o texto diz, mas Pedro faz sair, é só esse lado falou. O texto diz, mas Pedro faz sair todos. Olha a expressão. Ele não está pedindo, sai do quarto. O texto diz, está pedindo, está pedindo quem está no quarto, sair. Pergunte para mim, por quê? É, ninguém quer saber, pergunte por quê? Porque o propósito é Pedro sozinho no quarto. Aleluia. Então, como o propósito é Pedro e Dorcas, ele tira quem não está no propósito do quarto. Por que que as viúvas estão saindo do quarto? Porque elas não estão no propósito. Eu preciso entender isso aqui. Que tem momentos que Deus vai tirar pessoas da nossa vida. Porque não estão dentro do propósito. É muita profecia para quatro, glória a Deus. Eu vou repetir isso aqui. Tem momentos que Deus vai tirar pessoas da nossa vida. Porque não estão dentro do propósito. Tem momentos que você vai ficar sozinho. Tem momentos que Deus vai separar tuas amizades. Tem momentos que Deus vai te arrancar de certos relacionamentos. Tem momentos que você vai ver Deus tirando o amiguinho, tirando o coleguinha. Você vai ficar sozinho. E olha para cá. Toda vez que Deus permite você ficar sozinho, é porque Ele quer se revelar para você. Você está sozinho? Porque tem algo profundo que Deus quer falar com você. Não queira trazer para a tua vida alguém que Deus decidiu tirar. Eita, Jesus, vou repetir essa frase. Não queira trazer para a tua vida alguém que Deus decidiu tirar. Deus tirou essa pessoa da tua vida. Deus arrancou essa amizade de você. Porque Deus sabe que aquele namoro ia dar fornicação. Deus sabe que aquela história iria desgraçar teu ministério. Aí Deus foi lá, limpou a tua vida, arrancou as amizades. Quem tomava café da manhã não toma mais. Quem almoçava não almoça mais. Quem estava contigo todo dia saiu da tua vida. Aí você está chorando. Pastor, mas eu estava noiva. Estava tudo pronto para casar. Eu já tinha casinha, eu já tinha carrinho, já tinha geladeirazinha, estava cheio de dinheirinho e o casamento não aconteceu. Me explica, pastor, por que que Deus tirou ele da minha vida? Olha para cá, você precisa conhecer a Deus. Deus não tira as coisas, ele te livra delas. Ah, você não está aqui não, vou repetir a frase. Deus não tira as coisas, ele te livra delas. Você está dizendo que Deus está tirando, mas Ele está te dando livramento. Você está dizendo que Deus está tirando, mas Ele está preservando a tua vida. Você está dizendo que Deus está arrancando, mas Deus está se escondendo com a mão dEle. Você está dizendo que Deus está tirando, mas Ele está te protegendo. Tem algo melhor que foi preparado para você. Uma casa melhor, um casamento melhor, um ministério melhor, um trabalho melhor. Alguém está entendendo? Dá um grito de glória dentro dessa casa. Ele vai sair. Me fez lembrar da aliança que Josafá tinha com Acasias. Olha para cá. Josafá tinha uma aliança com Acasias. Eles construíram um navio junto para aumentar o comércio em Judá e o comércio em Israel. Deus tomou um profeta e disse: eu quebrei o navio para que você não chegasse em Tarsis. Aí você vê Deus quebrando o navio para mudar a direção de Josafá. Olha para mim, quem era Acasias, filho de Acabe? Quem era Acabe? Idólatra, sem compromisso com Deus. O filho andou no mesmo caminho com o pai. Josafá abriu sociedade com gente que não tinha aliança com Deus. Aí Deus disse: eu fui lá e quebrei o navio para que você não chegasse em Tarsis. Tem momento que Deus vai quebrar o navio. Tem momento que Deus vai tirar o lugar. Tem momento que Deus vai arrancar o ambiente. Tem momento que Deus vai fechar a porta. Tem momento que algumas pessoas vão sumir da tua vida. Tem momento que você vai ficar com a porta fechada. Tem momento que você vai dizer: está tudo dando errado, está tudo dando fechado. Eu preparei um navio, estava pronto, mas você estava com aliança com Ofni e Finéias. Aliança com gente errada, que não tinha compromisso com Deus, que ia trazer morte na tua vida. Deus foi lá, quebrou um navio para mudar o teu destino, para mudar a tua rota. Por quê? Porque Ele quebra navio, mas não perde a tua alma para diabo. Catuca alguém perto de você e diga: ele não vai te perder para o diabo. Ele não vai. Glória a Deus que ele quebrou o navio. É melhor ele quebrar o navio do que o navio me quebrar. É melhor ele quebrar as coisas do que as coisas me quebrarem. Ele quebrou a aliança, te arrancou daquele lugar, tirou você da faculdade. Você estava namorando 5 anos, o namoro não deu noivado, o noivado acabou, ia dar casamento. Aí você está dizendo: não deu certo. Não é que deu certo, Jesus desceu dizendo: nela não! Olhe para alguém que está perto de você. Se você quiser pegar na mão, pode pegar. Diga para ele assim: é hoje. Não, desse jeito é nunca. Diga: é hoje que você vai viver um milagre na tua vida. Diga: Satanás não vai destruir o seu ministério. Não vai terminar com morte. Avisa para o diabo que não vai ter funeral. Hoje Tabita vai ressuscitar. Só quem acredita faz barulho dentro dessa casa.
Se é para aplaudir, tem que aplaudir com vontade. Você não está aplaudindo pregador nem pastor de igreja. Você está aplaudindo quem merece a glória. Enquanto você está aplaudindo, tem milagre sendo liberado. Enquanto você está aplaudindo, tem cadeia sendo quebrada. Enquanto você está aplaudindo, tem demônio caindo por terra. Enquanto você está aplaudindo, Deus está visitando a tua família. Enquanto você está aplaudindo, Deus está visitando esse hospital. Enquanto você está aplaudindo, Jesus está dizendo: não vai ter morte nessa casa, vai ressuscitar. O diabo está tentando sepultar os teus sonhos. O diabo está tentando sepultar teus projetos. O diabo está dizendo que você não vai vencer. O diabo está tentando destruir a tua esperança. O diabo está dizendo que nada vai dar certo. O diabo está dizendo que esse ano já acabou. O diabo está tentando sepultar teus sonhos. O diabo está dizendo: desiste, não vai dar certo, não vai funcionar. O diabo está tentando te frustrar. Mas eu vim dizer que essa noite não termina com tragédia. Vai ter milagre dentro dessa casa. Levanta a mão que eu estou sentindo um negócio sozinho, mas estou sentindo. Levante as duas que tem juízo aqui. Se eu sou profeta para esse culto, ainda esse mês de dezembro, você vai viver a maior virada de milagre da tua vida. Mas só recebe quem faz aquele barulho que o diabo não gosta. Vai, 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 vai. Só dá glória quem pega. Quem pega dá glória. Dá glória quem recebe. Quem recebe dá glória. Dá glória quem recebe. Quem recebe dá glória. Epoma da comida canta. Epoma da comida canta na gaia. Epromia daia canto. Noba daia deia sa. Epopa pa comida canto de cominência. Epromia dara canto. Noba daia deia ga. Epopa pa comida canta. Elevar a canto, elevar a gaia, é promidaia, canto, nome, ideia, ideia, sa, é bida, comida, cantar a gaio, de come, de fácia, é paraba, canto, elevar a saio, assim diz o Senhor: não haverá tragédia nessa casa, vai ter milagre. Pelo amor de Deus, diga para pelo menos 5. Cada glória que tu dá é um milagre que Deus faz. Diz: cada glória que tu dá vai ter milagre. Vai ter milagre. Tabita vai ressuscitar. Vai ter milagre. Vai ter mudança. Vai ter mudança. A última palavra não é do diabo. A última palavra não é do inferno. A última palavra não é do capeta. A última palavra não é de principado. A última palavra não é de Exu. A última palavra não é de Orixá. A última palavra não é de Beelzebu. A última palavra não é de Leviatã. A última palavra não é de Preto Velho. A última palavra não é de espírito. A última palavra não é de entidade. A última palavra não é do diabo. A última palavra não é do satanismo. A última palavra não é de espiritismo. A última palavra não é de pombagira. A última palavra não é de tranca-rua. A última palavra não é de Zé Pilintra. A última palavra não é de vela vermelha, amarela, azul, preta, rosa. A última palavra não é de feitiço. A última palavra não é da bruxa. A última palavra é do leão da tribo de Judá. 30 segundos dando glória, quem consegue? 30 segundos dando glória, vai! 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, quem pega? 14, 13, 12, 11, 10, 9 milagre, 8 milagre, 7 milagre, 6 milagre, 5 milagre, 4 milagre, abra a boca para adorar! Recebendo, dá um glória do tamanho da vitória. Você estava escondendo esse glória, gente? Quem está recebendo, dá um glória do tamanho da vitória. Diga para alguém perto de você: vai ter milagre nessa casa. Termina aqui a mensagem. Ué, ninguém disse ah, só o rapaz? Eu volto nunca mais aqui nessa igreja, irmão. E termina aqui a mensagem. Vocês são tão espontâneos, gente.
termino dizendo uma coisa aqui, ó. Look my eyes. Olhe nos meus. Pay attention. Preste a. Pelo amor de Deus. Se você não pegou nada que eu falei, só pega esse final. Pedro dobra o joelho diante do corpo. Ele vai orar ao Senhor. Vai dar uma ordem de comando. Tabita! Levanta! O texto diz que ela abre os olhos, se assenta. Pedro vai pegá-la pela mão e vai devolver aos santos e às viúvas com vida. Olha para cá. Morto fala. Morto abre os olhos. Morto se mexe. Então abrir os olhos é sinal de recebe quem tem fé. Porque até projeto que pensava que estava morto vai dar sinal de vida essa semana. É muita profecia para 15 mãos e 40 glória. Vou repetir. Promessas que pareciam mortas vão dar sinal de vida. Ela abre os olhos, se assenta na cama. Pedro pega pela mão, devolve ela para as viúvas e aos santos com vida. No 3 você grita vida. 1, 2, 3. Ficou lindo, mas eu gosto que repita. 1, 2, 3, vai. Você vai perceber. Você vai perceber. Que Pedro não vai devolver Dorcas morta. Ele devolve Dorcas. Você precisa entender isso aqui. Que quando Deus te entregar alguma coisa, eu não estou falando do diabo, eu estou falando de Deus. Quando Deus te entregar alguma coisa, Ele não vai te entregar nada morto. Ele vai te entregar com vida. Eu vou repetir isso. Quando Deus te entregar alguma coisa, Ele não vai te dar nada inacabado. Nada de qualquer jeito. Deus não é diabo que fica dando qualquer coisa. O que Deus vai fazer é completo, é perfeito, é excelente. Só que tem uma palavra que você precisa guardar: esperar o tempo. Olhe para cá, porque até Dorcas abrir os olhos, sair da cama e sair do quarto é um processo. Você pode não estar percebendo, mas tem etapas. E eu preciso aprender a esperar o tempo. Então para de ficar mandando WhatsApp para aquele cara. Para de ficar mandando mensagem, lembra de mim. Deus não precisa da tua ajuda para fazer um milagre acontecer. Deus fez José ser lembrado dentro da prisão. Espera o tempo. Deus está agindo. Você não falou com Deus? Eu não quero ele dessa forma. Se for para ficar com ele desse jeito, eu não quero. Então espera o tempo. Porque enquanto Deus não te dá o que você quer, Ele está tratando do lado de dentro. Espera o tempo. Porque por mais que você não esteja vendo, tem milagre acontecendo. Espera o tempo. Porque ainda que a porta do quarto esteja fechada, Tabita está levantando da cama. Espera o tempo. Deus não vai te dar nada de qualquer maneira, nada de qualquer jeito. Ele vai te entregar a bênção completa. Espera o tempo. Enquanto você não ver o que vai acontecer, parece que não tem nada acontecendo. Quando você olha para a situação, parece que está morta, que não vai levantar. Mas do lado de dentro, ela já abriu os olhos, ela já sentou na cama. O milagre vai sair do quarto. Espera o tempo. Tem um processo para esse milagre acontecer. Espera o tempo. Porque Deus não vai fazer nada pela tua ansiedade. Espera o tempo.
Você está se precipitando, você está ansiosa, está ligando para gente que não deve, está tentando fechar puxadinho, está tentando falar com gente que não deveria. Deus está dizendo: calma, espera, no tempo certo, o milagre vai acontecer. Levanta a mão quem tem fé, levante as duas quem tem juízo, porque por esses dias haverá notícia de um novo tempo sendo preparado para você, mas só recebe quem soltar a metralhadora de glória a Deus. Vai, 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 vai. Quem pode aplaudir dá glória. Quem dá glória pode aplaudir. Se for para aplaudir, faça com vontade. Tem o tempo certo, tem a hora certa, tem o momento certo para o milagre acontecer.